Senhoras e senhores, muito bom dia a todos e obrigado por aguardarem. Sejam bem-vindos à Conference Call mensal da Blue Line, agosto de 2020. Informamos que todos os participantes estarão apenas ouvindo a apresentação. No decorrer da apresentação, iniciaremos uma sessão de perguntas e respostas quando mais instruções serão fornecidas. Agora, eu gostaria de passar a palavra à Vivian Campori, que iniciará a apresentação. Vivian, muito bom dia, obrigado pela oportunidade. Por favor, com a palavra.
Bom dia, Marcelo, bom dia a todos. Agradeço a participação de vocês em mais este Conference Call mensal da Blue Line. Hoje vamos falar sobre o comportamento do mercado durante o mês de agosto e os primeiros dias de setembro. Vamos falar também a respeito da performance do fundo Blue Alpha nesse período e, para isso, Giovanni Silva, que é o CIO da Blue Line, fará suas considerações. Depois, o Giovanni, o Fábio Akira, que é o nosso Head da área de Research, irá fazer uma avaliação da atividade econômica após a divulgação do PIB do segundo trimestre e suas consequências para a política monetária. Falará também sobre os riscos fiscais e expectativas sobre reformas no Brasil. Agora eu passo a palavra ao Giovanni. Giovanni, por favor, pode prosseguir.
Obrigado, Vivian. Obrigado a todos. Então, primeira parte da nossa palestra, falar dos resultados e do risco do fundo no mês de agosto. Depois a gente fala de cenários, falar um pouco sobre o cenário internacional, um pouco sobre o cenário na América Latina, mais focado em Brasil e México. E, por fim, eu vou passar o perfil da carteira hoje, como está o portfólio da carteira hoje. Então, indo para a primeira parte, o resultado de agosto do nosso fundo, o Master, ele deu 25 basis points positivos, ele teve uma volatilidade de 3,47. Se você subtrair taxa de administração e performance, o Feeder, ele deu um resultado de 10 basis points, com uma volatilidade de 2,78. Quando você olha a performance no ano, nosso fundo Master está com um retorno de 4,17, com um vol de 5,88, enquanto que o Feeder, retirando as taxas de administração e performance, 2,70, com uma volatilidade de 5,59. O Feeder estaria dando 127 do CDI, enquanto que o Master 196 do CDI. Em termos de contribuição no mês de agosto, o livro de bolsa deu 50 basis positivos, o livro de juros deu 52 negativos, o livro de FX deu 12 basis positivos. Então, basicamente, houve uma pequena perda em juros, compensado pelo ganho na mesa de bolsa e um pequeno ganho em câmbio. Quando a gente olha no ano, a performance de bolsa, que estava um pouquinho negativa no início do ano, ela veio se reduzindo, agora ela está 94 bases negativa, já foi talvez 200, 250 bases, está tendo uma boa recuperação. Juros tem tido uma performance boa ao longo do ano, 5,21% de performance, enquanto que FX está com 1,59% negativo. Também FX está melhorando um pouco na margem. Quando você olha o fundo desde o início, que foi no dia 1º de junho do ano passado, a gente tem um retorno de equities de 5,55%, de juros de 5,86%, ambos positivos, e câmbio negativo em 3,05. E aí você tem caixa e custos com 1,19. Então aí o fundo chegaria em 9,56, o Feeder, né? Então um pouquinho abaixo de 10% nesse período de um ano e dois meses. Em termos de risco, então, acho que em termos de resultados, está tendo uma boa consistência em juros e bolsa e está tendo uma melhora na parte de câmbio, que era o ponto um pouquinho mais frágil, tem sido o ponto mais frágil até pela questão de usar esse ativo como hedge das posições de juros e de bolsa. Em termos de risco, o mês de agosto a gente estava com 64% em bolsa, 22% em juros, 14% em câmbio. Comparando essa distribuição no ano, a gente tem quase uma boa divisão em 44% do risco em equity, 43% em juros e 13% em FX. E se você olhar desde o início, 45% do risco equity, 39% em juros, 16% FX. Então, de fato, tem um bom equilíbrio entre juros e bolsa. E o FX tem uma alocação de risco um pouco menor, que ele tem sido utilizado mais como proteção dessas posições de juros e de bolsa. No mês de setembro, a gente está tendo uma pequena perda com a realização aí das bolsas que a gente está acompanhando. Fundo até sexta-feira estava com 44 bases negativos. Talvez hoje perca alguma coisa também. Está tendo essa pequena correção técnica derivado do principalmente da bolsa Nasdaq americana. A gente vai entrar nesse mérito quando falar dos cenários. Então, essa primeira parte é resultados, risco, referente ao mês de agosto, também olhando a carteira desde o início do ano. Falar um pouco de cenário, que é a segunda parte da minha fala. Cenário internacional, uma breve revisão, né? O que aconteceu até agora, o que está acontecendo nesse momento. Então, eu diria que após o Covid, né, a primeira pernada de alta da bolsa ou dos ativos de risco, ela basicamente foi financiada, foi suportada por dois eventos, né? Os estímulos fiscais e monetários e a posição técnica. Posição técnica muito favorável. Essa foi a primeira parte da alta dos ativos de risco. A segunda parte da alta, ela, esquecendo um pouco agora os estímulos, que é coisa que já se sabe, e também a posição técnica, que ela já está menos favorável, a segunda parte, ela foi substanciada por alguns fatores, né? Entre eles, os números de atividade no mundo desenvolvido, mas até no mundo emergente, tem vindo melhor do que o esperado. O segundo elemento, a aproximação real da vacina para o Covid. E o terceiro elemento, essa nova metodologia do Federal Reserve, de utilizar inflações médias e com isso provocar um estímulo mais duradouro na economia americana. Isso tem feito com que os juros reais tenham trabalhado negativos, em quase 1,4% na região de 5 anos. Então, o juro real nos Estados Unidos hoje está negativo. Isso faz com que os ativos de risco performem bem, seja pelo desconto do cash flow das empresas, ou seja pela busca por alternativa de remuneração dos investimentos, tendo em vista que o juro está negativo, né? Então, eu diria que essa segunda pernada de alta foi basicamente isso, né? Atividade mais forte, vacina e a questão do Fed, né? E agora, o ponto que nós estamos, né? A gente teve no início da semana, no meio da semana passada, uma correção, houve um excesso aí na parte de tecnologia, existem questões de derivativos, enfim, que acabaram inflando a bolsa de tecnologia americana, e agora a gente está tendo uma correção, principalmente nas grandes empresas, né, chamado Big Tech, que inclui tecnologia, comunicações e também a Amazon, né? São esses três setores que formam o que chama-se de Big Tech. E essas empresas estão tendo correções bastante agressivas desde quinta passada. Isso tem influenciado o mercado como um todo. Então, a gente está experimentando essa realização e também a aproximação das eleições nos Estados Unidos. Em termos de perspectiva, a gente tem dois grandes eventos, né? O primeiro, a reunião do Fed no dia 16, que ele deveria dar alguma luz em relação... O Fed trabalha em cima de quatro pontos, né? Que é o chamado Forward Guidance, Quantitative Easing, Negative Rates e o Yield Curve Control. Então, o mercado como um todo, né, acha que o Fed não vai para taxas negativas, o Fed não vai perseguir o controle da curva, mas os dois primeiros provavelmente vai ter alguma evolução, né? Que é um pouco mais de quantitative easing e o forward guidance. Isso aí é algo que vai ser revelado no dia 16 de setembro. Então esse é um evento importante. O segundo evento são as eleições no estado. Vale o...
Oi, parece que está cortando um pouco o áudio do palestrante. Alô? Alô? Seu palestrante, está me ouvindo?
Opa, tá alô, me ouvindo? Alô. Eu estou agora ouvindo.
Cortou totalmente o seu áudio aí nos últimos 30 segundos, talvez.
Pois é, eu notei porque o retorno não estava vindo também, eu até parei de falar. Mas, bom, eu vou continuar do ponto que eu parei, então.
Ok.
Eu estava falando das eleições americanas, né? E a nossa visão é que, em primeiro lugar, o mais importante não é o resultado, e sim se vai ser apertado ou não apertado o resultado. Em segundo lugar, a gente acha que o provável ganhador vai ser o Biden, do lado democrata. Então, e o terceiro ponto é a definição do Senado, que o cenário básico hoje é também para uma vitória democrata. Então, os democratas controlariam o Congresso, tanto a Câmara como o Senado e a presidência. Então, esse seria o cenário base. E esse cenário, ele traz consigo algumas implicações. Primeiro, que os estímulos na economia americana vão continuar. E isso tenderia a enfraquecer o dólar ao longo do tempo. E também removeria um pouco de tensão geopolítica, a partir do momento que o governo Trump é muito intempestivo. E obviamente que vai ter um aumento de impostos que vai gerar ganhadores e perdedores na economia americana, que eu acho que é uma coisa que já está bem estudada pelo mercado, né? E a vitória do Trump, ela tenderia a fazer o dólar subir no mundo e ao mesmo tempo reverter essa situação de aumento de impostos, e aí teriam outros ganhadores e outros perdedores. Mas basicamente a discussão é em torno da votação. O processo de votação vai ser muito pelo correio. Isso vai atrasar um pouco a votação. O resultado não vai sair na noite do dia 13 de novembro. E também a votação por correio, ela vai ser maior do que das outras vezes, o que tenderia a fortalecer o Biden. Então a nossa visão é essa. E vocês vão ver que o nosso portfólio está colocado para essa situação. A gente, obviamente, está monitorando a chance do Trump reverter, mas o nosso portfólio hoje está colocado mais para uma situação de vitória do Biden. Indo para o cenário no Brasil, a gente está tendo uma leitura pior em relação ao mês passado. A gente acredita que houve uma antecipação do ciclo eleitoral, aproximação do Bolsonaro com o Centrão e, nesse processo, a questão do auxílio emergencial elevou a popularidade do presidente, e o presidente está querendo continuar a gastar, né? E muito influenciado pelo Centrão e muito menos influenciado pelo Paulo Guedes na margem. Então, é um equilíbrio pior no momento em que o déficit no Brasil está muito alto e a dívida está muito alta. Então, seria de se esperar que houvesse um movimento contrário, de contenção de gastos, uma vez que a gente está saindo do problema da Covid. E o que está acontecendo é uma pressão para aumento de gastos. Então, a gente tem um cenário mais negativo para o Brasil na margem, e a gente acha que os mercados de câmbio e juros são aqueles que mais deveriam expressar essa fragilidade, e o mercado de bolsa é o que menos deveria expressar essa fragilidade. Então a gente tem uma tendência a comprar o dólar e tem uma tendência a pagar os juros, né? Enquanto que na Bolsa a gente tem uma pequena tendência a ficar comprado em alguns setores que nossos analistas recomendam. Então, basicamente, tomado em juros, comprado em câmbio, nada muito grande e com algumas apostas micro, bottom-up na Bolsa. Por fim, o México, que é uma outra alocação importante do portfólio, basicamente nada mudou. Talvez a grande alteração vai ser que a inflação parece que está chegando no pico. Isso vai favorecer ao Banxico em continuar o ciclo de afrouxamento monetário, que ele deveria cortar mais 25 bases ou 50 na próxima reunião, agora em setembro. E depois, aos poucos, a taxa de juros no México deveria ir para baixo de 4%. Então, a gente acha que receber juros no México continua sendo uma boa aposta, assim como foi o ano inteiro. E aí existem algumas apostas de câmbio, que é mais apostas relativas do que absolutas, o MXN performando em termos relativos melhor que o real. Última parte é falar um pouco da nossa carteira, para daí eu passar para o Fábio. A gente hoje, nesse momento, o risco da carteira está em praticamente 20% em câmbio, 19,47%, 78% em bolsa e tem um pouco de risco em juros, 2,33%. Isso é percentual do VAR. O fundo está com uma volatilidade de 4,34%, o VAR está em 0,45%, que implica num uso de 15% do limite do VAR, que é 3%. O stress está em 7,63%, que representa 30% do limite, que é 25%. Em juros, nós temos dois PLs aplicados basicamente no México. Não tem praticamente nada no Brasil nesse momento. Em equity, a gente tem uma carteira comprada de 27%, tem uma carteira vendida de 8%, que implica dizer que liquidamente estamos um pouquinho abaixo de 18%. E também, se você somar o long e o short, a gente está com 34,84%, quase 35% entre long e short. Essa carteira, ela regionalmente é dividida da seguinte forma: a gente tem uma posição pequena no México, 0,5%, tem uma pequena posição no Brasil, 1%, Estados Unidos a gente tem 8%, Europa 0,5%, na Ásia a gente tem 7%. E basicamente os setores em América Latina é bancos, no Brasil a gente tem serviços financeiros, logística, utility, e-commerce. Nos Estados Unidos a gente tem e-commerce, tecnologia, bancos, commodity, um pouco de small cap e healthcare, saúde. Na Europa a gente tem petróleo e na Ásia a gente tem um basket basicamente focado em China e Coreia do Sul. Então basicamente é um portfólio global que está bem dividido entre Estados Unidos e Ásia, né? Tem um pouquinho de Brasil e um pouquinho de México, basicamente é isso. Com isso eu termino minha parte e passo para o Fábio. Obrigado.
Obrigado, Giovanni. Muito obrigado a todos os participantes desse call. Bom dia. Bom, acho que o foco todo da minha apresentação é em Brasil, né? Tivemos realmente muitos desenvolvimentos ao longo de agosto, números de crescimento saindo, tanto o PIB do segundo trimestre quanto vários dados apontando para a tendência do terceiro trimestre, uma inflação em direções opostas, com inflação de atacado explodindo a uma taxa realmente bastante alta, enquanto isso a inflação ao consumidor ainda relativamente bem controlada. Tivemos o BC, né, o Banco Central, implementando uma nova política de comunicação, né, um estímulo monetário através da comunicação com o chamado Forward Guidance, que o Fed americano também utiliza. E como o Giovanni falou, uma piora do risco fiscal, né? Na verdade, tiveram várias ondas aí, de pequenas melhoras e pequenas e pioras mais significativas na parte fiscal, que a gente vai comentar também nessa conversa, né? Começando com o crescimento, acho que o PIB do segundo trimestre, que saiu no ano passado com uma queda de 9,7%, né, do segundo sobre o primeiro trimestre, e o primeiro trimestre sendo revisado para baixo de 1,5% para 2,5% negativo, realmente ficou um pouco abaixo do que a gente estava esperando. Mas grande parte da surpresa veio por conta de uma redução do consumo do governo, né, que foi uma surpresa porque, principalmente durante a pandemia, a aceleração do estímulo fiscal, a gente imaginava que ia gerar um consumo do governo um pouco mais robusto do que o IBGE mediu. Mas, como foi muito concentrado em consumo do governo, e todos os dados do terceiro trimestre estão realmente mais fortes, a gente não muda a nossa visão de PIB fechado de 2020 em torno de menos 5,5%, né? Que é mais ou menos onde está o consenso agora, depois do consenso ter previsto, né, do consenso ter melhorado a projeção, na verdade, nos últimos meses, né, em função desses dados mais fortes. E as razões para a retomada estão muito ligadas a, obviamente, o auxílio emergencial do governo, mas a gente salienta também que o ciclo de crédito também está apresentando uma melhora significativa, e as manufaturas, a indústria manufatureira, por conta de um movimento de recomposição de estoques que foram dragados durante o isolamento social, também está gerando um reforço para a atividade econômica, principalmente ao longo do terceiro trimestre. O grande desafio é daqui para frente, né, a partir do quarto trimestre, com uma redução significativa do valor do auxílio emergencial. E além da redução do valor, né, de 600 para 300, o governo está tentando implementar essas últimas quatro parcelas do auxílio emergencial com um aperto nas condições de elegibilidade, né, ou seja, uma redução do universo de pessoas beneficiadas, né? E isso vai acontecer exatamente no momento em que a inflação, como eu falei, principalmente da cesta básica, está em aceleração, né? Isso vai gerar um impacto adicional de queda de renda disponível, e isso gera uma incerteza de como vai se comportar o consumo nesse último trimestre do ano, né? Isso tem impactos tanto em consumo e em sustentabilidade do PIB, mas também, como eu vou comentar mais na frente, pode ter impacto importante na popularidade do Bolsonaro, né, do presidente Bolsonaro, que foi muito beneficiado pelos auxílios, e isso pode ter consequências na discussão fiscal. Mas, enfim, o cenário de crescimento, como eu falei, a gente mantém a projeção de crescimento nesse ano de menos 5,5%, e mantém uma projeção mais baixa que a do consenso para 2021, né, em torno de 2,5%, 3%, enquanto que o consenso prevê uma retomada mais forte para 3,5%. Né? E o motivo para isso está principalmente ligado à retirada dos estímulos e, na verdade, uma incerteza em relação à trajetória fiscal bastante forte, que deve afetar a decisão de investimento das empresas na virada do ano. O Banco Central, no meio de todo esse cenário de retomada de atividade econômica, porém, e algum impacto na inflação, porém, com a inflação de longo prazo bastante ancorada e uma incerteza fiscal ainda pronunciada, como eu falei, introduziu, na verdade, um novo instrumento de política monetária, que é o estímulo através da comunicação das intenções de política monetária, né, o chamado forward guidance. E o Banco Central tem sinalizado que ele está mirando, na verdade, a inflação mais de médio e longo prazo, principalmente 2021 e crescentemente 2022. Enquanto essa projeção de inflação ou as expectativas do mercado para esses intervalos não forem colocadas em risco, ele deve manter a taxa de juros, a Selic, parada, né? Então, ele está fazendo uma sinalização de mais longo prazo, indicando baixíssima intenção de normalização ou de aumento de juros nesses horizontes um pouco mais prolongados. É claro que ele também salienta uma cláusula de abandono desse forward guidance, que é dado por uma restrição fiscal, né? Então, se tiver alguma sinalização de mudança de regime fiscal mais drástica, né, mais do que os riscos fiscais que já estão sendo colocados à mesa, aí, o Banco Central pode abandonar o forward guidance, e aí ele poderia, inclusive, subir juros, mesmo com a inflação de médio e longo prazo ainda contida, né? Então, isso torna esse cenário de forward guidance mostrando tranquilidade do BC em relação à inflação, e, portanto, baixíssima intenção de subir juros. Só que o risco fiscal, podendo gerar o abandono desse forward guidance e podendo provocar aumento de juros, leva a um cenário um tanto quanto binário para a política monetária, né? A gente está mantendo aí a projeção de que não há mais cortes adicionais na Selic, né? Fica em 2%, e ela fica em 2% certamente ao longo do primeiro semestre de 2021, e um risco de começar um ajuste para cima da taxa de juros no segundo semestre, do terceiro para o quarto trimestre do ano que vem. E agora vamos para o capítulo mais interessante, que é a questão fiscal, a discussão fiscal. Ao longo de agosto tivemos vários eventos bem negativos do ponto de vista de coordenação política do governo junto ao Congresso, alguns sustos em votações importantes para a estabilidade fiscal e uma tentativa de arrumação, né, de nova coordenação do governo, uma aproximação com o Centrão, a troca de líderes do governo na Câmara e no Congresso, né? Essa nova coordenação política e essa aproximação maior com o Centrão, certamente ela deve gerar menos sustos, né, menos cascas de banana ou minas a serem pressionadas pelo governo, mas elas não ajudam muito do ponto de vista estrutural, do ponto de vista de um debate mais de longo prazo para aprovação de reformas, né? Então, nesse sentido que a gente está ficando cada vez mais pessimista, né? O governo tem até conseguido, no curto prazo, driblar alguns riscos fiscais, mas não vem conseguindo vir com soluções estruturais para o problema fiscal, né? Um exemplo disso é o auxílio emergencial. O governo conseguiu se entender com a Câmara e com o Senado e anunciou uma medida provisória, publicou uma medida provisória estendendo o auxílio emergencial num valor de R$300, como eu mencionei, até o final do ano, né? Com isso, ele ganhou tempo para pensar numa solução um pouco mais de médio prazo com a criação do Renda Brasil para 2021. Só que a solução de médio prazo para o Renda Brasil de 2021 mais plausível e mais sustentável fiscalmente, que seria o cancelamento de outros projetos sociais, o presidente Bolsonaro já vetou, né? E, portanto, qualquer extensão do Renda Brasil ao longo do ano que vem, para não furar o teto de gastos, deveria ser compensado com um gatilho de corte de gastos de outras rubricas do orçamento, né? E exatamente essa conversa mais de médio e longo prazo que a gente não vê avançando, né? Que seria através de uma PEC emergencial, da PEC do Pacto Federativo ou mesmo de uma nova PEC de gatilho de corte de gastos. Isso não está sendo debatido. Por outro lado, o governo na semana passada enviou ao Congresso uma proposta de reforma administrativa, que teve sua simbologia de dar um reforço na agenda do Paulo Guedes. É uma ideia interessante de ganho de eficiência da máquina pública, só que ela não tem rigorosamente nenhum efeito fiscal no curto prazo, né? Então, o meu temor é que a discussão da reforma administrativa, embora seja interessante para o médio e para o longo prazo, ela não endereça os problemas de curto prazo, ela cria uma distração política, ou seja, vão ser gastos mais capitais políticos para a discussão dessa reforma, vai ter uma resistência, obviamente, dos lobbies dos servidores, e a gente não vai endereçar um problema que vai estourar, vai cair no colo do mercado ao longo desse fim de ano, né? Então, em resumo, acho que o mês de setembro e as próximas semanas, além de toda a incerteza advinda do cenário internacional, com essa correção da bolha de tecnologia, toda a discussão eleitoral, discussão de pacote fiscal nos Estados Unidos, a gente acha que a discussão fiscal aqui localmente ainda vai ficar muito difícil, né? com discussão de vetos presidenciais, reforma administrativa, gatilho de gastos, toda a solução para o Renda Brasil, que ainda não está pacificada. Num cenário, eu acho que aí está a diferença dos últimos meses para cá, num cenário em que o presidente pode ter sua popularidade sendo corroída pela redução do valor do auxílio emergencial e pela explosão dos preços da cesta básica, corroendo ainda mais a renda disponível da população, né? Então, acho que isso nos deixa bastante inseguro do que vai acontecer com a discussão política e fiscal a partir das próximas semanas, a despeito de reconhecer uma certa melhora na coordenação política, no varejo do Congresso. Mas no atacado, nas questões estruturais, a gente não vê muito avanço. Com isso, eu termino a minha participação e poderia passar para o moderador Marcelo.
Muito bem. Senhores convidados, faremos então uma sessão de perguntas e respostas. Para fazer a sua pergunta, digite asterisco 9 no seu telefone, por favor. Senhores convidados, lembramos a todos que para fazer uma pergunta ou comentário, basta digitar asterisco 9. Muito bem, temos aqui uma pergunta da Adriana Chataquim, investidora. Adriana, bom dia.
Bom dia. Eu queria saber qual é a opinião de você sobre o ajuste que está acontecendo na Bolsa Americana atualmente.
Perfeito. Alô? Ok, agora eu passei. Olha, Adriana, eu acho que, em primeiro lugar, tem a avaliação, né, se o de valuation, né, se o valor dessas empresas de tecnologia estaria inflado demais, né? Então, acho que essa é a primeira discussão. A segunda discussão, ou uma discussão concorrente, é o que levou a essa valorização super forte no ano de 2020, né? Então, acho que a gente tem que abordar esses dois temas. O primeiro tema, vamos começar pelo segundo, né, a valorização, né, expressiva das empresas de tecnologia, ela tem como primeiro e mais importante driver a situação da Covid, né, porque essas empresas elas se beneficiaram muito nesse período de pandemia e isso aumentou o valor dessas empresas para o mercado. Né? Então, tem um elemento conjuntural que é derivado da crise de saúde. Existe um elemento técnico que o mercado vem discutindo nos últimos dias, que a utilização de derivativos, de opções, especialmente no varejo americano, teria provocado uma alta, digamos, não substanciada pelos earnings das empresas, né? Alguma coisa como se estivesse inflando uma bolha no curto prazo, né? Teve muita compra de opções de bolsa, especialmente de Microsoft, Facebook, Zoom, Adobe, essas empresas que estão mais na moda. E aí, isso aí fez com que as empresas tivessem uma valorização excessiva. Então, essas duas discussões. Uma coisa é conjuntural, pandêmico, outra coisa é essas operações em derivativos. Tá? O que a gente acha? Essas empresas hoje, elas têm um ganho muito sólido, os resultados são muito importantes, o balance sheet das empresas é muito sólido, então isso aí nada se compara com a crise do Nasdaq de 2000. Né? Hoje em dia, essas empresas têm um grau de concentração muito forte no S&P. Elas, dependendo como você olha, a parte chamada Big Tech, né, que é comunicação, tecnologia mais Amazon, isso engloba 41% do índice. No entanto, os earnings que essas empresas produzem para o S&P é algo próximo a 30%. Então, ao passo que elas têm uma concentração elevada, elas produzem muito lucro. Né? Então, na nossa visão, ela é construtiva em relação à Bolsa nos Estados Unidos e a gente está vendo esse momento com bastante cuidado e atenção, porque a gente está próximo das eleições, né? Dia 3 de novembro. A gente está vendo com bastante cuidado, mas procurando comprar devagarinho, aos pouquinhos, comprar um pouco daquilo que a gente gosta mais. Enfim, né, respeitando o price action, a volatilidade, o aumento de volatilidade, as eleições, mas a gente tem uma visão construtiva em relação à Bolsa Americana e também em relação ao setor de tecnologia, isso no médio prazo. A gente acha que num horizonte de 12 meses a 18 meses, eu acho que a Bolsa, especialmente em lugares do mundo que tem qualidade, né, por exemplo, Estados Unidos, por exemplo, Ásia, a gente acha que investir nesses lugares em bolsa, com juro real negativo, com empresas altamente rentáveis, com 5G entrando na Ásia, enfim, e com a diminuição do risco geopolítico, isso parece ser uma ideia boa de médio prazo. É óbvio que nosso fundo ele roda mensal, então a gente tem que dar satisfação ao nosso cliente mensalmente, então a gente tem que respeitar a volatilidade, por isso que na margem a gente diminuiu um pouquinho o nosso risco, mas a nossa convicção ela não mudou. Tá?
Ok, Adriana?
Tenho mais duas perguntas. Uma é que eu não ouvi vocês comentando sobre ouro. Vocês não têm ouro na posição de vocês. E a outra pergunta é sobre o setor de healthcare, tanto nos Estados Unidos, com a vitória de Biden, ou o mesmo Trump, e na Europa. Também não ouvi vocês comentando sobre a Europa.
Ah, tá. Bom, em relação ao ouro, existe uma discussão global de moedas, né? Que com a explosão do déficit americano, né, esse ano eles vão estar expandindo o déficit em algo próximo a 20% do PIB, é muita coisa, né? E também você tem essa questão do Federal Reserve com a taxa de juros zero e estimulando juros negativos. Quando você soma a questão fiscal, a expansão fiscal brutal, jamais imaginada, e os juros negativos, né? E a incerteza política, incerteza em relação às eleições, geopolítico, tudo isso cria uma coisa chamada, como se as pessoas procurassem outras moedas para se proteger como reserva, né? Isso em inglês chama dollar debasement. As pessoas buscam outras alternativas para botar o dinheiro porque existe uma deterioração fiscal grande com juros reais negativos, as pessoas procuram outras alternativas. Né? Entre elas, né, essas moedas eletrônicas, Bitcoin com a valorização brutal, você tem uma discussão boa em relação ao Yuan, né, a moeda, o renminbi, a moeda chinesa, que ela poderia virar uma moeda de reserva. As pessoas procuram alternativas, né, o próprio Yen está se valorizando e nessa onda entra o ouro. Né, o ouro ele atua como um seguro inflacionário, né, com esse juro negativo e também como um seguro geopolítico. Então, A gente gosta, a gente tem bem pouco na nossa carteira, não é exatamente nosso mandato, né, operar commodity, mas eu boto o ouro como quase moeda, né, eu olho o ouro mais como moeda do que como commodity, diferentemente da prata e outros metais, enfim, né, outras commodities agrícolas que a gente não opera, mas o ouro a gente opera mais como se fosse uma moeda. Então, a resposta para você é sim, nós temos, a gente acha que ele pode subir. No entanto, como não é o nosso mandato core e também já teve uma valorização, a gente fica um pouco temeroso de botar algo muito representativo, né? Tipo 5% do fundo, acho que seria uma coisa muito grande. Então a gente fica ali entre 1, 2, 2,5, mas a resposta é, eu acho que o ambiente geopolítico, fiscal e monetário, ele é favorável ao ouro, né? Em relação à Europa, eu tenho um view bem assim de longo prazo, tá? Que eu gosto de investir onde tem tecnologia, né? Eu gosto das moedas onde tem tecnologia. Então eu gosto dos Estados Unidos, eu gosto da Ásia, né? Israel tem muita tecnologia, eu gosto, né? Seja para investir em bolsa ou seja para você pensar em termos de moeda. Então a Europa não tem esse vértice bem definido, né? Ela perdeu esse bonde, né? Então eu assim não sou um grande fã em termos de investimento na Europa. Dito isto, existe uma defasagem, né, em relação à bolsa europeia, em relação à bolsa americana, então poderia ter alguma melhora. Os europeus estão mais organizados que os americanos em termos de ajuste fiscal e monetário, então tem algumas notícias um pouco favoráveis, mas eu acho que como pano de fundo, eu não sou um grande fã, né? Eu acho que o sistema bancário é frágil, né? Não é como nos Estados Unidos, você tem bancos fortes, um regulador muito presente. Na Europa você não tem bancos fortes, né? É mais bancos públicos. Eu acho que se você não tem banco forte, esse é um pilar importante para qualquer economia, né? Então, no meu ranking, ela vem em terceiro, né? Eu gosto primeiro dos Estados Unidos. Hoje, agora, está até migrando um pouquinho mais para a Ásia. A gente gosta das histórias de Coreia, gosta de China. Coreia pelo 5G, China pelo cíclico. Eles estão tomando medidas de abertura da conta capital. Enfim, né, tem uma perspectiva interessante. Então, eu diria que é por isso que a gente tem quase nada de Europa no nosso portfólio.
Ótimo.
Ok, Adriana? Mais alguma?
Aproveitando a oportunidade, eu queria saber a opinião de vocês sobre o Japão, agora com a mudança do primeiro-ministro.
Primeiro, existe a implicação de quem vai substituir o Shinzo Abe, né? Essa é a primeira questão, né? E aí você tem duas alternativas, né? Que uma é o Ishiba, outra é o Suga. Quando você olha o Partido Liberal Democrata, parece que a tendência é mais para o Suga. Ele tem um alinhamento muito maior com o Abe do que o Ishiba. Então eu diria que a melhor decisão parece que é a que vai acontecer, que é o Suga sendo o primeiro-ministro eleito agora no dia 13 de setembro. Dito isto, nenhum dos dois tem a capilaridade internacional, o jogo de cintura internacional que o Abe tinha. Então, certamente, a relação com os Estados Unidos ela não vai ser igual. Isso dificulta os japoneses de investir no exterior, o que faz com que o ien se fortaleça. Então essa é a primeira análise, análise bem básica, assim. A primeira análise é quem vai substituir, né? Ele é muito bem visto, o Abe, né, fez um trabalho Abenomics, enfim, ficou famoso, mas também tem muita crítica também, não é exatamente um consenso. E agora, afora essa análise micro, né, que a gente está um pouco distante para falar algo mais elaborado, você tem análise macro, né, que aí você tem o yen, ele é uma moeda chamada safe haven, né, Então, quando você tem essa questão geopolítica nos Estados Unidos, essa tensão com a China, ela faz com que o yen se valorize. Né? Então, a gente tem na nossa carteira, está comprado em yen, vendido em dólar yen, né? Comprado em yen, e isso como uma proteção de portfólio. Né? A gente tem algumas moedas, yen, franco suíço, euro, o próprio ouro, né? Como proteção para as posições de bolsa, né? São chamados safe havens, né? Que em momento de estresse global eles acabam protegendo um pouco, né? Um pouquinho do que está acontecendo hoje. Né? Não sei, Fábio, se você tem algo do Japão.
Não, acho que você mencionou bem a análise principal de curto prazo, é a substituição, né? O Ishiba é mais popular. E poderia trazer algum ruído em relação ao relacionamento com os Estados Unidos, em relação a estímulos fiscais, né? Ele é mais, digamos, rock fiscalmente, né? Não gosta da expansão fiscal. Só que apesar dele ser mais popular, ele tem menos conexões com capilaridade dentro das lideranças do partido. E parece que o processo decisório vai ser muito mais baseado nas lideranças do partido do que em voto popular. Então, isso aumenta as chances, na verdade, do candidato mais alinhado com o Abe, conforme você mencionou.
Muito bem. Adriana? Ok?
Ok, muito satisfeito.
Muito bem. Lembramos então aos convidados que para fazer uma pergunta ou comentário basta digitar asterisco 9 no seu telefone. Temos mais duas perguntas na fila aqui. Uma outra pergunta do Raul Monteiro, da Genebra Capital. Raul, bom dia.
Senhores, bom dia. Obrigado pela apresentação. Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre essa notícia que saiu recentemente, algumas posições do SoftBank, e que isso, de alguma forma, teria mexido o mercado, principalmente nos Estados Unidos, com a questão aí das opções, enfim, da volatilidade. Então, é mais nessa linha que eu queria muitas informações.
Tá bom. Olha, o que eu li aí no feriado, né, no fim de semana, é basicamente que ele teria comprado 4 bilhões de dólares em opções, derivativos relacionados à tecnologia, ao Nasdaq, né? A análise de um entendido aí, um market maker de um banco, que eu não me recordo qual é o banco, é que isso aí, apesar do volume parecer muito alto, ele ainda é insignificante no universo de opções de Facebook, Microsoft, essas grandes, Amazon, enfim, né? Então, apesar de 4 bilhões ser muito dinheiro, ainda assim, nesse universo, não seria isso que levou o Nasdaq, né? O fator mais preponderante é que agora começou, né, esse Robin Hood, né, que os indivíduos, principalmente os jovens, né, os millennials, têm uma tendência a operar direto por esse site, por essa corretora nova, e fazem muito operações de curto prazo, né, que são opções que vencem em 2 semanas, e fazem muito day trade, né, compra de manhã para tentar ter um ganho ao longo do dia. E esse sim teria sido um movimento bem mais relevante que do próprio SoftBank. E na linguagem técnica do mercado, né, quando o dealer, o market maker, quando ele vende uma opção, ele fica short gamma, né? E aí quando o mercado sobe, ele tem que sair comprando. Então, o fato dele estar short gamma, o dealer, né, e o mercado não parava de subir, ele amplificou o movimento de alta porque ele precisava se zerar. Ele fica short delta e short gamma. Né? Quando a vol sobe, ele perde. Então ele precisa se zerar e comprar. Né? Então esse movimento do retail teria sido mais importante nessa alta excessiva, digamos assim, do Nasdaq. E aí tem todas as análises, né, dos contratos em aberto, de posições especulativas, enfim, né, parece que teve uma queda forte nos contratos em aberto de posições especulativas, né, que era 45 mil, caiu para 10 mil, parece que já houve uma limpeza técnica nessa parte. Mas isso aí, honestamente, eu acho que faz sentido isso aí, né? Eu não acho que o SoftBank sozinho ia levantar o Nasdaq e realmente a gente tem ouvido falar que essa história do Robin Hood, dos millennials, tem sido um fator que está influenciando o mercado, sim, né? Então agora está tendo essa correção e a gente viu na sexta-feira alguns setores subindo, por exemplo, banco subindo, tecnologia caindo, então não parece que é uma coisa assim sistêmica, né? Que a bolsa vai ser arrastada. Parece muito mais um fechamento de gap entre tecnologia e os chamados os atrasados, né, que são basicamente os financials e energy. Né? Esses dois setores estão muito atrasados e tecnologia está muito adiantada. Então, o que parece que está acontecendo é o fechamento desse gap e, obviamente, que você tem a aproximação do ciclo eleitoral, que também gera volatilidade, então isso acaba pesando um pouco também.
Tá ótimo, muito obrigado.
Muito bem. Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Assim, retornamos a palavra ao palestrante, Sr. Giovanni Silva, para as considerações finais. Por favor, senhores.
Eu até preferia, a Vivian, se você quiser fazer as considerações finais.
Eu faço por aqui, Marcelo, obrigada.
Ok.
Eu queria somente lembrar a todos que estes demais calls realizados estão disponíveis em nosso site, blueline.com.br, na aba Publicações. Nesta aba, vocês também podem encontrar todas as nossas cartas mensais e também as nossas do Note, que são os nossos relatórios semanais de research publicados todas as sextas-feiras. Nestas Blue Notes, vocês encontram uma síntese dos principais acontecimentos econômicos da semana, bem como uma prévia para a semana seguinte. É isso, muito obrigada mais uma vez e até a próxima.
Muito bem, assim a audioconferência da Blue Line está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham uma excelente tarde.